conosco sobre esse assunto é a doutora Johanna Wagner Poti Salles. Ela é dermatopatologista, vinculada à Sociedade Brasileira de Patologia e está ao vivo conosco por telefone. Doutora Johanna, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem?
Tudo bem, Beverly. Bom dia, pessoal de Caxias do Sul. Muito prazer em estar por aqui falando sobre esse assunto, que é tão importante, né? E que é o meu diário, na realidade. Eu trabalho com isso todo santo dia. Eu dou muito diagnóstico de câncer de pele.
Nossa, tá ficando cada vez maior a incidência, né, doutora? Será que é uma questão, a gente pode, sei lá, pensar aqui algumas possíveis causas deste aumento que expresso também nas estatísticas, né? Tá aumentando a incidência de câncer de pele.
Aumenta a incidência de câncer de pele, também porque a nossa população também está ficando mais velha, então é um mais tempo de exposição também, entendeu?
Uhum.
Mas assim, aqui no sul é por conta da população que é muito branca e trabalham em trabalhos expostos, tipo agricultura, por exemplo. Então é muito tempo de exposição numa pele que não tem proteção nenhuma.
Uhum.
Entendeu?
Certo.
E aí é que vem a atenção do Dezembro Laranja. Na realidade é isso, é pra gente aprender a se conhecer, a identificar o tipo de lesão, quando ela aparece, quando ela surge, se ela é nova ou se ela modificou, se ela apresentou alguma alteração, tipo sangramento, se ela coçou, se ela mudou de cor, e para a gente aprender a se defender contra isso, porque a gente não tem como sair da exposição solar. O que a gente pode fazer é se proteger, é usar protetor solar, é tentar se cobrir mais, porque existe hoje em dia uns tecidos tecnológicos como fator de proteção, que ajuda muito. Isso é, na realidade, antigamente a gente não tinha isso, né? Hoje a gente já tem isso a nosso favor. Existe muita tecnologia que ajuda a gente, sabe?
Uhum. Claro, está mudando o sentido da tecnologia a favor, né, da prevenção. Agora, doutora, antes da gente falar mesmo nessas questões possíveis, a gente gostaria de entender melhor, né? Por exemplo, o caso que aconteceu, quando um famoso fica doente, normalmente ele acaba sendo o motivo para a gente falar da doença em si e acaba sendo, não é uma fofoca da pessoa, mas sim uma forma de a gente sensibilizar outros, né, para o cuidado, para a prevenção. Então, estou pegando aqui o caso do técnico Vanderlei Luxemburgo, porque ele foi diagnosticado com um tipo de câncer chamado melanoma. O senhor poderia explicar melhor o que é isso e quais as diferenças entre os tipos de câncer de pele?
Sim, nós temos dois tipos grandes, dois grupos grandes de câncer de pele, que é o câncer de pele não melanoma, que é dividido em basocelular e espinocelular, que graças a Deus são os mais comuns e eles não são tão letais. Eles só deixam mais sequelas. A gente diagnostica e aí tem que tirar e deixa cicatriz, mas ele não mata, geralmente. E existe o câncer de pele melanoma, que ele é menos incidente, não aqui na região é bem mais incidente. Só que ele é menos incidente, só que ele é mais letal. Se você diagnosticar ele tarde, você tem uma chance muito pequena de conseguir curar, entendeu? Então, por isso a atenção tem que estar redobrada em lesões novas, em lesões que modificam, entendeu? Porque se você pegar ele no começo, você tem uma chance enorme de cura.
Uhum.
No caso dele, provavelmente foi isso. Como é uma área exposta, é nariz, ele deve ter notado que surgiu lesão nova, porque ele, o rosto você vê sempre, né? Então ele deve ter visto uma lesão nova e deve ter procurado o médico e deve ter feito a biópsia cedo, graças a Deus, né?
Claro. Doutora, tem a questão também de formas, né? A aparência, digamos assim, desse câncer, né? A gente falou que em pintas no nariz, a gente percebe população que tem pintas, a gente percebe também que pessoas, em especial europeus, têm muitas manchas nas mãos, em especial, elas começam a virar uma espécie de verruga ou vou usar uma palavra popular.
Mas é, como que são as lesões, né? O melanoma em si, geralmente, ele é uma mancha ou ele é um sinal mais enegrecido ou castanho. E aí ele pode ser bem preto mesmo, bem negro ou irregular, várias cores nele, entendeu? E elas geralmente não são bem redondinhas, elas são lesões feias, elas chamam a atenção. Já o carcinoma espinocelular e o baso, eles formam nódulos, tipo verrugas, caroços, e geralmente eles sangram ou ferem com facilidade. Existem sinais que a gente tem que aprender a captar, a ficar procurando por eles na gente mesmo, na realidade, porque nós somos brancos em região que a incidência é grande, né?
Verdade.
Então é isso, são lesões ou manchas que mudam de cor, que crescem, ou lesões que sangram, verrugas que machucam fácil. São essas as razões que a gente tem que estar vigiando.
Entendi. Doutora, sobre essa questão da etnia e versus incidência de câncer de pele, a gente sabe que no Rio Grande do Sul, essa imigração europeia, poloneses, italianos, muitas vezes também está relacionado com essa pele um pouco mais branca. É um mito ou é uma verdade que essa questão da etnia pode ou não favorecer a incidência do câncer de pele?
É uma verdade, sim. Na realidade, é porque a etnia, ela meio que está vinculada ao fototipo de pele. O tipo de pele das pessoas, por exemplo, polonesas, italianas, alemães, é um fototipo muito baixo, que a gente chama de fototipo 1, que não tem proteção solar. A gente não consegue bronzear, porque quando a gente bronzeia, a gente protege. O branco não consegue proteger, não consegue criar melanina para se proteger. Então, ela está muito mais exposta à radiação solar. Por isso que a incidência é maior aqui no sul, porque aqui a gente tem muita gente branca, entendeu? A maior incidência do mundo de câncer de pele é na Austrália. Por quê? Porque a colonização lá é britânica. São ingleses também sem nenhuma proteção num país tropical, que é exatamente o que acontece aqui no sul.
Entendo. Doutora, uma outra questão é o fator ultravioleta, né? A gente tem falou-se mais, agora fala-se menos dele, né? Exposição ao sol. E essa questão da camada de ozônio, que poderia, com o rompimento dela, favorecer também a incidência desses raios que prejudicam a pele. Qual a relação desses fatores, né, ultravioleta, se realmente eles são agressivos ou não? Em especial esse pessoal que trabalha agora nas colheitas, né? Nós temos aqui no sul colheita da uva, o pessoal fica bastante exposto ao sol.
E assim, onde tem plantação de uva e maçã, ainda é mais alto. Então, a incidência do sol chega neles mais rápido do que nas pessoas que estão aqui perto do litoral. Por isso que o câncer lá é maior ainda, entendeu? Já não tem a camada de ozônio, que seria uma camada que protegeria dos raios que passam, e ainda está mais alto, em regiões altas. Então, a exposição é direta, certo? E aí, quanto ao fator de proteção? Hoje em dia, a gente continua recomendando que se utilize acima de FPS 30, para proteger as peles, só que quanto mais branco você é, mais proteção você tem que ter. Então, é melhor o fator de proteção mais alto, entendeu?
Uhum.
Essa é a questão. E assim, existe sim, os raios UVA e UVB, eles passam pelas nuvens e eles queimam a gente. É isso que dá o câncer, é essa exposição que a gente chama, entendeu? Não é só o bronzeado, tem raios que passam das camadas, inclusive dias nublados a gente está exposto também.
Entendo. Doutora, tem um dado estatístico do INCA que também chama a atenção, que o câncer de pele, em geral, pelo menos pelos números, né, eles acontecem, tem acontecido ao menos mais em homens do que mulheres na proporção, né? Tem alguma relação dessa questão aqui de gênero versus câncer de pele?
O que a gente pensa, assim, é que na realidade a mulher, ela se cuida mais. Ela não fica tão exposta como o homem. Né? Primeiro, em questão do trabalho mesmo, o tipo de exposição de trabalho. Quem fica mais no trabalho rural acaba sendo o homem, né? E segundo, pela questão de cuidado. Em geral, em muitas doenças, não só no câncer de pele, o homem é mais acometido porque ele se cuida menos. Ele vai menos ao médico, ele se protege menos, entendeu? Essa incidência tem essa relação, na realidade.
Claro. Sobre os tratamentos, doutora, a senhora explicou que existe o câncer tipo melanoma e os não melanomas, né? Duas grandes divisões. No caso do técnico Vanderlei Luxemburgo, é o melanoma, esse que tem um poder, né, inclusive, de avançar mais rápido e, inclusive, de levar à morte. Queria lhe perguntar sobre os tratamentos para um e para outro.
Pronto. Os tratamentos pro câncer de pele não melanoma, eles são tratamentos bem mais, vamos dizer assim, mais fáceis. Porque se você pegar ele no começo, basicamente você só precisa tirar a lesão inteira. Entendeu? No máximo ele vai te deixar uma cicatriz, certo? Mas o melanoma, se você não pegar ele no começo, existem protocolos para cada avanço da lesão. Se você pegar ele muito avançado, além de você ter que tirar uma boa área, ele já pode estar em metástase, porque ele metastatiza, ele vai para longe. Ele é um câncer que ele consegue ir para longe. Então, você vai ter que fazer quimioterapia, tem imunoterapia também, é um tratamento longo, entendeu? Por isso que vale muito a pena você diagnosticar cedo, porque é desgastante e, às vezes, não tem cura mais se você pegar ele tarde, entendeu?
Uhum.
Às vezes, já foi. E os tratamentos são basicamente esse: é cirúrgico, faz quimioterapia, faz imunoterapia e fica acompanhando durante muitos anos. Porque aquela pessoa que se expôs uma vez e fez um melanoma, ela teve exposição durante muito tempo, ela pode fazer outro melanoma em outra região do corpo, entendeu? Então, ela tem que acompanhar sempre.
Entendi. Tem uma pergunta de ouvinte aqui, doutora Johanna. A Paula, ela é moradora aqui da cidade de Caxias do Sul e um familiar dela, não diz quem é aqui exatamente, acabou de fazer uma cirurgia. A princípio, ela diz que é de um carcinoma na ponta do nariz. Esse familiar passou por processo cirúrgico, não saiu o resultado da biópsia ainda, mas todo o diagnóstico que foi feito, ele aponta para que seja um carcinoma pela aparência, enfim, tudo aquilo que a senhora já explicou, né? E o corte foi enorme, assim, a família toda ficou muito impressionada, assim, porque eles imaginavam, era uma pontinha muito pequena para fora, mas o corte, né, foi grande. Ela pergunta, esse tipo de situação, ele tende a crescer mais para dentro do corpo do que exposto para fora? Essa é a dúvida.
Exatamente. As lesões, elas podem ser infiltrativas, e elas geralmente são infiltrativas. Elas destroem, vamos dizer, um nariz, ela pode destruir a cartilagem do nariz. E aí, não só deixar uma cicatriz, ela pode, tipo, te deformar, se você não tirar ela na hora certa, entendeu? Essas lesões, que são os carcinomas de pele, não melanoma, elas não são letais, mas elas podem ser bem agressivas também. Elas podem, tipo, numa região de face que você meio que se preocupa com a estética, elas podem te deixar uma sequela grande, entendeu? Por isso que provavelmente essa cicatriz foi grande. Ele quis ter certeza que não deixou nada, entendeu? Porque Entendi. Se ficar um pouquinho, ele pode continuar crescendo.
Olha só, quanta coisa que a gente nem sabe que é assim, né? Exceto que a gente se depare com a situação. Por isso, o importante, a palavra de ordem é prevenção, né, doutora Johanna?
Prevenção. E ainda mais assim, a gente já tem uma população que já expôs muito. E a gente está falando sobre hoje, uma pessoa de 60 anos que já se expôs, vamos dizer, 40 anos da vida. Hoje em dia não tem como ela voltar atrás. O que ela pode fazer é se vigiar, se proteger, prestar atenção em alguma lesão nova, entendeu? É isso que a gente tem que fazer, tem que ter essa consciência de que a proteção é nossa, entendeu? A gente que tem que se vigiar.
Certo. Sobre essa questão, então, agora vamos falar de prevenção, doutora. O que a gente pode fazer, até porque também tem pessoas me escrevendo aqui, várias, pelo Facebook, pelo WhatsApp, dizendo que são de etnia A, B, C, D, e que tem mancha aqui, pinta ali, desde sempre, né? Quando observar, então eu queria lhe perguntar sobre essas características. Quando uma pinta, uma mancha, uma marca na pele deve chamar a nossa atenção?
Bom, o surgimento rápido de uma nova mancha, certo? A gente tem que prestar atenção nela. Do nada apareceu uma nova mancha numa região que você nunca viu. Aí você tem que vigiar ela e procurar um médico. Porque aí ele tem alguns exames que ele faz e vê se aquela lesão ela tem características de malignidade. Outra coisa, é uma lesão antiga que você tem há anos e de repente ela começou a coçar, de repente ela começou a sangrar, entendeu? Isso é outro sinal que você tem que prestar muita atenção. Que mais? E as manchas em geral, sabe? As manchas, elas, vamos dizer, elas eram redondinhas e de uma cor só. De repente ela ficou com uma ponta, espiculou para um lado e começou a ficar marrom, cinza, preto. São essas as lesões que a gente tem que levar a sério, entendeu? Uhum. Ficar prestando atenção nas mudanças.
Entendi. Olha só, então, doutora, para quem agora, né, não tem manchas, nada, mas quer cuidar da sua pele, fazer uma prevenção, uma profilaxia à questão do câncer de pele, quais são as orientações que a senhora dá para qualquer faixa etária?
Para qualquer faixa etária, na realidade é o uso de protetor solar, FPS acima de 30, tentar se expor menos fora do horário, se expor menos no horário de pico, que é de 10 às 16 horas. Se fosse expor nesse horário, colocar protetor solar e repor de 2 em 2 horas, certo? Tentar usar chapéu, porque a nossa área no rosto, não é nem só pelo envelhecimento precoce, é porque a nossa área, tipo, a projeção do nariz, o malar, ele se expõe muito ao sol, queima muito mesmo, entendeu? Então, o chapéu é necessário. O que mais? Lembrar sempre de beber água também, né? Porque agora vai começar o verão e as pessoas esquecem. E a desidratação uhum. também é séria. E eu sempre falo para as pessoas começarem a aprender a utilizar essas novas tecnologias. Comprar uma camisa dessa de exposição ao sol, porque você não deixa de usufruir do dia, né? Porque o sol é uma coisa que te deixa feliz, a gente tem que estar exposto a ele, só que a gente tem que saber como, entendeu? Uhum. A gente tem que utilizar muito dessas novas tecnologias de tecido, de chapéu, para poder continuar sendo exposto ao sol, mas sem se prejudicar, né?
Entendi. Que belas dicas. Doutora, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, por esse serviço público, viu? Um forte abraço e uma boa semana.
Para você também. Obrigada, tá?
Um abraço. Tchau, tchau. Bom, até.
Tchau.